Falando de Livros.
A vida e trajetória de La Carmélia ao Alfeu de Araújo, mais conhecido, né, mais chamado de Celton, agora se tornou um livro. Uma das grandes personalidades das ruas da capital mineira, Celton é conhecido por escrever e vender suas revistinhas em quadrinhos pelas ruas belo-horizontinas. O livro conta com as peripécias do escritor em BH, São Paulo, Rio de Janeiro e até em Nova York. E para sabermos mais sobre o livro, O Fazedor de Histórias, conversamos com o redator publicitário que o escreveu, Fidelis Alcântara. Bom dia, Fidelis, é um prazer recebê-lo aqui no Universo Literário.
Bom dia, o prazer é todo meu.
Fidelis, conta pra gente essa ideia, né? Por que escrever um livro sobre o La Carmélia Alfeu de Araújo, o Celton?
Olha, a ideia surgiu de um editor, né, que é da editora 361, o João, que queria muito, ele já começou a conhecer o Celton e viu que realmente tinha uma história ali muito interessante, né, de batalha, de luta dele. E a partir daí nós contactamos o Celton, fomos conversando e tal, e resolvemos escrever o livro para contar, né, como que nesses últimos 30 anos, que é desde 1981, ele consegue, de forma totalmente independente, publicar suas próprias revistas.
E você conheceu o Celton enquanto ele perambulava pelas ruas de BH para vender essa revista? Como é que foi essa sua relação com ele, né, durante o período de produção do livro também e antes?
Pois é, eu já conheci o Celton de muitos anos mesmo, meados da década de 80, assim, quando ele ainda vendia nos bares e na porta dos cinemas aqui em BH, né? Ele passa a vender no sinal mesmo na década de 1990, 98, por aí. Até então ele vendia mais na porta de bares, cinemas, saídas de faculdade. E aí, quando foi em segundo semestre de 2009, nós marcamos algumas reuniões para poder conversar e aceitar o projeto. Foi aí que eu conheci mesmo, assim, de conversar mais tempo com ele, né? De ter uma relação mais próxima. E a partir disso também nós passamos a reunir quase que toda semana, assim. Foram umas 20 entrevistas entre o segundo semestre de 2009 e o final de 2010.
E você sabe por que ele parou então de vender suas revistas nos bares, em porta de faculdade, para ir para o sinal?
É muito engraçado isso. O livro vai revelando essas histórias, porque o que acontece? O grande sonho dele era conseguir, de forma independente, produzir e vender suas revistas. Produzir ele já conseguia, ele não tinha como, pegou e foi para as ruas vender. Ele mesmo vendendo de bar em bar e na porta. Só que aí ele achava chato, porque tinha que abordar as pessoas no bar, e às vezes o pessoal não gostava, outras vezes o pessoal gostava demais, e aí puxava papo com ele, ficava conversando, e ele perdia tempo que poderia estar vendendo. E por causa disso não estava dando um volume bom de vendas, né? Nos bares e na porta das faculdades. Ele ficava mais batendo papo com o pessoal, porque ele é uma pessoa também muito simpática, muito engraçada. Então ele ficava batendo papo e perdia de vender mais. Foi aí que, no meados de 98, ele descobre que no sinal seria mais interessante. E, inclusive, a grande tática do sinal dele é que ele não aborda ninguém, ele só passa andando com a placa. Quem vê a placa e chama, ele atende.
Legal, né? Fidelis, é ele que produz, né? Ele que escreve, produz e vende as próprias revistinhas. Em algum momento, o Celton, ele procurou, né, ou foi procurado por alguma editora para publicar seus quadrinhos?
Olha, ele, em 81, ele vai ao Rio e em São Paulo, principalmente. Aliás, ele vai a São Paulo umas duas vezes, ao Rio umas 5, 6 vezes, procurar as principais editoras do Brasil, né? A Manchete, a Ebal, a Globo, as editoras também que já publicavam serviço em quadrinhos da Marvel, da DC Comics. E ele é muito mal recebido, ele é maltratado lá, o pessoal pede para ele não voltar mais, falam que nunca vão publicar as revistas dele e tal. E a partir daí, assim, que ele resolve, assim, olha, já que eles não querem, já que eles estão me tratando dessa forma, eu vou fazer sozinho as minhas próprias revistas e vou conseguir produzi-las e vendê-las sozinho, sem precisar das grandes editoras, né? E aí que ele começa a batalha dele.
E depois disso também nenhuma outra editora procurou?
Não.
Depois do sucesso, que ele faz muito sucesso aqui em Belo Horizonte, né? Todo mundo já conhece a placa, o terno amarelo.
Pois é. Mas teve, acho que se não me engano, foi a Marvel, conversou com ele um ano atrás, assim. Mas não chegaram a fechar contrato e ter uma proposta legal assim mesmo, não.
Tá certo. Eu sou Luísa Glória e estou conversando com o autor do livro O Fazedor de Histórias, Fidélis Alcântara. O livro conta a história de La Carmélia Alfeu de Araújo, o Celto, e sua vida aqui em Belo Horizonte, seus sonhos e frustrações. E agora, Fidélis, vamos falar um pouquinho do livro, então, né? Como é que se dá a construção da história ao longo do livro?
Olha, o livro foi um processo assim, muito interessante, porque no início havia uma presença maior de um narrador contando a história. E aí, no desenvolver, né, dessas entrevistas que eu fui fazendo com ele, eu entrevistei também a mãe dele, entrevistei a esposa dele, e pesquisando sobre história em quadrinhos, sobre BH, eu comecei a perceber que era melhor esse narrador praticamente sumir e deixar mesmo o Celton contando. Então o livro, quase que inteiro, assim, é apenas o Celton, né, o La Carmélia, contando a história. E ele conta de uma forma muito engraçada, ele conta casos muito engraçados, outros momentos assim, muito emocionantes, muito fortes. Assim. Uhum. E o narrador, ele percorre isso aí bem sutilmente, às vezes fechando, amarrando um capítulo, ou abrindo um capítulo, mas a minha intenção foi deixar o máximo possível as falas dele mesmo, que eu acho que é o que mais enriquece o livro, assim, porque realmente ele é uma figura bem diferente, assim, bem marcante, né? O humor dele mesmo é uma coisa muito marcante também.
Uhum. E o livro conta também as peripécias dele, né, em Nova York. O que, que ele foi caçar lá em Nova York?
Pois é, isso é muito engraçado também, porque quando, em 1990, ele, além das revistinhas, ele fazia impresso para publicidade. Na época ele não tinha computador, era tudo feito à mão, né? E ele fazia esses desenhos, que era uma forma que ele tinha de bancar as revistinhas, né? Porque ele não conseguia vender ainda, né, um número de revistas suficiente para poder viver disso só. Aí chega no final de 89, assim, ele começa a ver que as dívidas estão muito, ele estava recebendo muito cheque sem fundo, muitos problemas lá na pequena gráfica dele. Aí ele fecha tudo e resolve ir para Nova York para fazer uma grana lá. E aí ele acaba que, além de aprender inglês, ele fala inglês fluentemente, ainda brinca com o sotaque do Queens, ele fala com o sotaque do Queens e tal, ele explica toda a malandragem lá da região.
Que legal.
E ele começa como distribuidor de jornais, depois auxiliar de garçom, aí depois ele descobre que tocar no metrô era legal. Aí ele vai tocar violão no metrô.
Olha só.
E faz um grande sucesso lá, ele tocava Beatles lá no metrô e tal, é muito interessante.
É, então aqui ele podia trazer essa técnica também, né? Tocar e vender revistinha ao mesmo tempo, nos entreter de mais uma forma.
Pois é, ele lançou um CD já, né? Há uns 8 anos atrás, assim, ele lançou um CD, ele e uma sobrinha dele cantando e tal. Ele conta também desse trabalho lá no livro. Mas o CD, no final, ele não conseguiu o resultado que ele queria, ele viu que precisava de mais tecnologia, porque ele faz tudo em casa mesmo, no próprio computador, né? Aí ele percebeu que o CD não ficou tão legal e tal, e deu muito trabalho para vender. E ele precisa de velocidade nas vendas, né? Porque o CD era R$5, a revistinha hoje é R$3. Então ele precisa de vender rápido, né? De ter uma boa circulação para ter um bom lucro. E o CD estava demorando muito para vender, aí ele pegou e abandonou a ideia.
Ah, então se a gente quiser ouvir, não consegue achar mais o CD, será?
Não, eu acho que não. Se pedir para ele, eu acho que ele até faz uma cópia.
Ah, nós vamos pedir então. A gente tem que divulgar isso aqui de alguma forma.
Pois é.
Ô Fidélis, você escreveu um livro sobre o Celto que vende seus quadrinhos nos semáforos de Belo Horizonte, né? E como que você pretende, que assim, você pretende, né, dividir as ruas com ele para vender o livro?
Na editora nós estamos bolando agora uma ação, que vai começar a semana que vem, que vai ser uma ação nos finais também. Né? Nós estamos programando aí como é que vai ser ainda, o editor é que está definindo isso, né? Mas nós vamos fazer algumas ações no sinal também para poder divulgar mais o livro e tal, e é onde estão também, né, as pessoas que gostam do Celton, que admiram o trabalho dele. Então, como no livro lá mesmo ele fala que a gente tem que ir aonde o povo está mesmo, o artista não pode ficar parado em casa esperando a obra circular. Então nós vamos levar esses livros também, nós vamos fazer algumas ações nos sinais aqui em Belo Horizonte para poder divulgá-lo. E a partir dessa semana mesmo, eles já estão em todas as livrarias leituras.
Ah, que legal. Então, Fidélis, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, e conte sempre com a FMG Educativa para divulgar outros projetos, outros trabalhos também.
Eu que agradeço, Luiz. Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes também. Bom dia.
Um bom dia. Obrigado. Conversamos agora com o Fidélis Alcântara, escritor do livro O Fazedor de Histórias. O livro conta as peripécias de La Carmélia Alfeu de Araújo, conhecido como Celton, em busca de realizar o sonho de publicar suas revistas em quadrinhos. A obra é uma publicação da editora 361. Mais informações, então, no www.editora361.com.br. Para você que se interessou e quer ler as peripécias do Celton, como o próprio Fidelis disse, já estão nas livrarias leituras, mas também haverá uma ação aí nos semáforos da cidade. Então, espero que vocês consigam, né, participar dessa ação, estar lá presente na hora, e eu também, porque eu acho isso muito legal.
Falando de livros.